Está começando o Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
Balaio de Letras, é isso aí.
Está no ar o programinha número 26. Programinha Honesto e Limpinho, 8 de novembro de 2020. Sou Cláudio B. Carlos, poeta, contista e editor. Editor da editora Coralina e da Saracó Edições. O Balaio de Letras é produzido e apresentado por mim, em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Com o auxílio luxuosíssimo dos poetas Adley Carvalho e Ângel Cabeza, e do ator, diretor, escritor e também poeta Chico de Assis, Luciano Cardoso, da Lab Propaganda, é o responsável pela roupagem do podcast, a quem agradeço efusivamente. Temos ouvintes nos Estados Unidos, na Irlanda, em Portugal, na República Tcheca, na Itália, no México, na Áustria, na Espanha, na Alemanha, na França, na Finlândia e na Hungria. Balaio de Letras, todo domingo ao meio-dia, um episódio novo. A grade de programação do Balaio é alimentada todas as quartas, sextas e domingos. Quarta-feira entra no ar a chamada do próximo programa. Sexta entra no ar algum recorte de um programa que já passou. E domingo, o programa novo. No programa de hoje... Contos de estranhamentos e afetos líquidos. As pequenas e as grandes coisas, segundo Marcelo Martins Silva. O convidado de hoje é o poeta e escritor Delalves Costa.
Aqui é Delalves Costa, poeta e escritor com alguns livros editados. Sou também sócio fundador e membro honorário da Academia dos Escritores do Litoral Norte e sócio da Associação Gaúcha de Escritores, a AGES. Embora eu tenha mais de 20 anos de carreira e de ter sempre um bom retorno do público leitor, o reconhecimento da crítica especializada é recente, e isso tem legitimado bastante a minha escolha para integrar cúpulas de feiras de livros, principalmente da minha região, como dado mais visibilidade à carreira literária e também alavancado a venda dos meus livros, né? E tenho vários livros, como eu falei, os recentes, digamos assim, O Apanhador de Estrelas, né, pela Class. Foi em 2018, já está na segunda edição agora esse ano. O nosso Extemporâneo. Livro que abriu muitas portas, né? Pela Coralina, 2019, na primeira reimpressão. E agora em 2020, Mídia Zerável, pela Patois, Poesia, e Óculos de Princesa, pela Papa Bissau, que é um prosa infantil. E muitas das minhas poesias, inéditas e outras fazendo parte de livros, estão publicadas também em plataformas literárias digitais do Brasil, como a revista Cepé, recentemente, uma baita edição. Aqui nossa, do Rio Grande do Sul, Pé de Moleque, Livros, Malamargens, Ruído Manifesto, Bibliofilia Cotidiana, Literatura e Fechadura, de Portugal, a Atena, Incomunidade, de Moçambique, Mimbenga. Destaco também na área de educação, sou pesquisador e palestrante nas áreas de literatura e de educação, na perspectiva decolonial. Profissionalmente, na academia, tenho publicado capítulos em livros e artigos científicos em revistas, livros e, esporadicamente, ensaios na revista Conhecimento Prático, Língua Portuguesa e Literatura, uma revista de circulação nacional, e viajado bastante nos últimos anos por este Rio Grande do Sul e, desde 2018, também ido duas vezes a São Paulo, ao ano, tanto para ministrar palestra como participar de encontros literários em espaços de cultura, universidades, feiras de livros. Em 2019, fui um dos 60 autores selecionados para o projeto Autor Presente do Instituto Estadual do Livro do Rio Grande do Sul. Sou mestre em Educação pela UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, graduado em Letras Portuguesa e Literatura Portuguesa pela Unicenec. professor de língua portuguesa, literatura, metodologia de pesquisa e linguagens aplicadas na rede pública estadual de ensino do Rio Grande do Sul.
Anderson Alves Costa nasceu em 13 de dezembro de 1981, em Osório, Rio Grande do Sul. É poeta e escritor. 12 livros publicados, 9 de poesia. Publicou, em 2019, pela editora Coralina, o livro de poesia Extemporâneo, que está na primeira reimpressão. Publicou Mídia Zerável, Poesia, editora Patuá, 2020, e Óculos de Princesa, Papo Abissal, 2020, infantil. Mestre em Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Graduação em Letras, Português e Literatura Portuguesa, pelo Centro Universitário Cenecista de Osório. É professor de Língua Portuguesa, Literatura, Metodologia de Pesquisa e Linguagens Aplicadas na Rede Pública Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul.
Balaio de Letras. Produção e apresentação, Cláudio B. Carlos.
Alô, ouvinte do podcast do Balaio de Letras. Meu nome é André de Carvalho, eu sou escritor. É um prazer estar aqui com vocês.
Quem está falando é o Leonardo José Andriolo, autor do livro Dois Meninos, lançado pela editora Coralina. Eu também ouço e recomendo o Balaio de Letras, este podcast do meu talentoso amigo Cláudio B. Carlos.
Aqui é Lilian Rocha, sou escritora, musicista. Também ouço e recomendo o podcast do meu amigo Cláudio B. Carlos.
Meu nome é José Eduardo de Grazia, sou escritor, poeta, tradutor. Ouço e recomendo o programa Balaio de Letras.
Contos de estranhamentos e afetos líquidos. Mundos Paralelos, lançamento independente do escritor gaúcho Rodrigo Mizunski Pérez. É um livro de contos com referências ao universo da música e da literatura. Dividido em duas partes, o mundo das reminiscências e o mundo dos relacionamentos, a obra tem, no total, 19 contos escritos entre 1993 e 2020. Entre eles, o texto que dá título ao livro, uma narrativa sobre os encontros e desencontros das relações amorosas, sob a perspectiva masculina e feminina. A obra termina com a continuação do conto-título, relatando o destino dos personagens 25 anos depois. Mundos Paralelos será lançado em um evento especial no dia 17 de novembro às 19 horas pelas redes sociais. Na apresentação do livro, a jornalista e escritora Paula Dipp classifica como intensos e delicados os contos de Mundos Paralelos. Também destaca ter reconhecido citações aos escritores Caio Fernando Abreu, Ernesto Sábato, John Fante, ao cantor Ney Matogrosso e à banda Paralamas do Sucesso. O poeta e mestre em história, Adriano Viaro, responsável pelo prefácio do livro, assegura que o texto do escritor está cheio de saudades não nostálgicas, como num jeito ou modo de admitir vergonhas e infâmias, como o Fernando Pessoa, em Poema em Linha Reta, tanto nos ensinou, mas, mais do que isso, nos catapulta para o dia a dia que ficou e que ainda pode vir. Rodrigo Mizunski Pérez nasceu em Porto Alegre em 1970. Advogado, escritor, cozinheiro e cervejeiro caseiro. Também é autor do livro Poeta de Plantão, lançamento independente de 1993, que deve ganhar em breve uma nova edição em formato digital. Mundos Paralelos, de Rodrigo Mizunski Pérez. Contos. Tem 136 páginas, custa R$ 48,00, edição do autor. O livro está à venda no seguinte endereço: mizunski-escritor.suaLojaOnline.app. Mizunski é com Z e depois com K-I. mizunski-escritor.suaLojaOnline.app. Balaio de Letras hoje recebendo o Delalves Costa. Delalves, fale um pouco sobre Extemporâneo, que tive a honra de editar pela editora Coralina.
Bom, falar de Extemporâneo é uma satisfação. Posso afirmar até, o livro é o divisor de águas, né? Existe o antes e o depois dele. Se por um lado é a continuidade do que eu já vinha escrevendo e publicando de modo independente, com o livro Extemporâneo, ousei mais esteticamente, abusei da vivacidade da língua, trazendo até mesmo, digamos assim, uma nova roupagem estrutural a poesias há muito tempo publicadas sem a perícia de hoje, né? De polir o verso. Soma-se a isso o trabalho de edição, o trabalho gráfico. Como resultado, o sucesso. Aplica-se aqui a obra, leva o autor, sempre defendi muito isso, né? E não o autor que tem que se expor e impor a sua obra. Viajei para muitas cidades, né? O livro me levou, por meio dele conheci muita gente apaixonada por literatura, por poesia contemporânea, e por isso nutro um sentimento forte por esse livro. Na verdade, é uma mescla de poesias inéditas e outras já publicadas, em livros de tiragens pequenas, de forma independente, o famoso porta em porta, né? Desde 2002, 2003, assim, já venho publicando em jornais primeiramente, e depois em livros a partir de 2005. O original Extemporâneo, que tem 60 páginas, organizei em pouco mais de um mês, digamos assim. Mas há dois anos ou mais que vinha trabalhando o projeto de me lançar para mais longe, transcender a aldeia. Conheci a editora Coralina no Facebook, uma postagem do Cláudio. Temos muito, né, nós dois temos muitos amigos facebookianos em comum. Gostei da proposta e eis que me deparo com o nome do Pedro Paulo, Pepe, também fazendo parte dessa equipe da Coralina. Então pensei, conheço esse nome. Fui até os meus guardados, encontrei o cartão de visita do Pepe, liguei para ele, até parabenizando pelo projeto e solicitando mais informações acerca da editora. Prontamente trocamos algumas ideias e, ao que entusiasmado, né, o PP me orientou a enviar o original do Extemporâneo aos cuidados do Cláudio, o editor, e que por sinal me recebeu muito bem, um cara excepcional, um profissionalismo gigante. Então foi assim que iniciamos esta linda trajetória. Delalves, Coralina, Cláudio, Pepe, Ângelo. É um livro que desafia, né? Desestabiliza até, como alguns críticos leitores já relataram em seus textos. Como ressaltou o crítico literário Kleber Pacheco na contracapa do livro, ele diz que o fio condutor do Extemporâneo é o homem contemporâneo fora do seu lugar, o qual ressalta ainda que a minha poesia é um desafio, suscitando inquietações, despertando a percepção, não convite à ousadia, à sensibilidade, a romper com o sistema. Ele captou muito bem o que eu queria com esse livro, né? É um livro curto, mas com infindáveis possibilidades de leitura. Recebi muitas, não vou dizer elogios, mas eu acho um retorno muito grande de leitores leigos, não formados na área, e outros tantos com formação em literatura, com vida, carreira literária muito bem consagrada, que fizeram seu feedback, e isso me alegrou muito, né? E Alexandra Vieira, uma delas, né, doutora em literatura comparada da Universidade do Rio de Janeiro, em sua resenha sobre a obra, que foi publicada aqui no Brasil e em Portugal, escreveu que a ambiguidade da construção do livro, imagética, é que leva ao entrecruzamento de versos, né, palavras, linguagem, numa dose dupla, formaram vários sentidos para o texto, formando assim um mosaico para ela, né, formando um mosaico de várias pinturas que funcionam como imagens nascentes e múltiplas. Sua visão é pluriestilística, contribuindo várias palavras a partir de uma mesma palavra e ressignificando versos. Não sei se eu procurei lá no meu íntimo, né, naquele encontro entre texto e autor, a gente não tem essa obrigatoriedade, essa intenção, digamos assim, essa ambição de fazer isso, né? De construir tudo isso, mas eu acho que por eu reescrever, trabalhar muito meu texto, buscar sempre a imagem, o significado, eu acho que isso também tem contribuído muito para que as pessoas gostem do meu texto, ainda que ele tenha um pouco do hermético. Toda vez que me abordam para falar da minha poesia, me sinto estranho, né? Há um estranhamento, fico sem saber muitas vezes o que dizer. Por isso que eu recorro às resenhas, às apreciações críticas, né? Eu escrevo porque não me basto em minhas narrativas, digamos assim, sujas de mundo. E nesse sentido é a poesia o lugar outro, no qual me permito não ter onde nem quando. Acho que é isso, ademais, deixo para o leitor, para o crítico.
O diretor de teatro e ator Cláudio Chinaski me presenteou com uma leitura incrível de As Tias Velhas, Os Primos Rudes, meu conto que está no livro O Uniforme, editora Maneco, 2007. Chinaski postou o vídeo no Facebook e no YouTube. Extraí o áudio e mostro agora para você, ouvinte do Balaio de Letras. É emocionante. Não tenho palavras para agradecer meu bom amigo Cláudio Chinaski. Toda palavra será inútil. Vamos ouvir As Tias Velhas, Os Primos Rudes, na voz de Cláudio Chinaski. Que interpretação, senhoras e senhores. Vamos ouvir.
As Tias Velhas, Os Primos Rudes, de Cláudio B. Carlos. Todos ali ao redor da mesa grande, feita da emenda de 3 ou 4 pequenas. As tias velhas e os primos rudes que fazia tempos não via. As tias velhas com os resmungos lá delas e os primos rudes com os assuntos sobre cachorros, cavalos e exército, bailes, brigas e mulheres. As tias velhas envolvidas com rabugices. Os primos rudes com a rudeza da comilança, feijões, carnes e batatas. A dança das cervejas num eterno abrir de garrafas. Os cuscos sob a improvisada mesa, rosnando na disputa pelos ossos pelados que os rudes primos, para a total contrariedade das velhas tias, jogavam ao chão. As conversas lá deles, em palavras atiradas à mesa, calando na madeira encarquilhada, com suas ranhuras disfarçadas pela tinta verde carregada. Pintura das velhas. O assunto lá deles, em palavras fáceis e não pensadas, jogadas ao léu. Conversa lá deles, coisas lá deles, que me entravam no ouvido e me saíam no outro. A revoltante dança das comidas nas bocas abertas ao comer, nas bocas cheias ao falar. O comprido dia que não passava, com seu interminável almoço. Domingo. Na cabeceira, o velho Albano olhava a todos, que nem o notavam. Seria seu último almoço, no seio do que restava daquilo que, por convenção ou comodismo, chamávamos família. Eu, que por outros e óbvios motivos também não era notado, percebi que ele se despedia. Olhava com vagar e olhos úmidos, um a um, enquanto todos se preocupavam em destrinchar as carnes, pelar os espetos, secar as garrafas. Depois, à tarde, os rudes primos, ou pelo menos a maioria deles, iria se entregar à rudeza do futebol lá deles, na várzea lá deles, e as velhas se entregariam a fuxicos, não de roupas, do viver alheio e ao tricô. Tricotavam também o viver do próximo, mas aí só se o próximo estivesse longe. As tias velhas. O que dizer das tias velhas? Ainda agora fechei os olhos e tudo o que me veio das velhas foi o falar dos outros, o tricô e um cheiro enjoativo de talco. Ah, os primos rudes. O que dizer dos primos rudes? Fechando os olhos, o que vem são as peladas no campinho de terra vermelha. Naquele tempo, tempo lá da nossa infância, não percebia os maus modos que hoje me saltam aos olhos. Minha presença naqueles almoços foi se escasseando cada vez mais até que não mais apareci. E ficou por isso mesmo. O velho Albano olhava a todos que nem o notavam. Morreria 2 dias depois daquele churrasco de domingo. Ele não percebeu que eu notei a despedida silenciosa. A morte do velho e a vidinha lá dos outros, tudo ao mesmo tempo, tudo se misturando ali na mesma mesa enjambrada, pintada com sobras de tinta esmalte. As tias velhas pintavam tudo o que desse na telha lá delas com o que sobrava da pintura anual das casas. Mesas, cadeiras, cristaleiras, tudo da mesma cor das paredes. Terça-feira, no final da tarde, foi-se o velho Albano. Na quarta, no enterro, chovia a chuva fina, fininha, que entranhava nos ponchos e nos chapéus, umedecia bombachas e lustrava botas. As tias choravam copiosamente com outras velhas conhecidas. E os primos, com outros rudes conhecidos, planejavam caçadas e jogos de bola e bocha em meio à pilhéria mal e porcamente disfarçada. Era início de julho. E o vento no alto do Campo Santo zunia-me nas orelhas. Quando baixaram o esquife, joguei uma rosa branca pro velho. E como ele fez no domingo, em silêncio me despedi.
O link para o vídeo no YouTube com o Cláudio Chinaski lendo o meu conto está na descrição do programinha.
Saracó Edições e Editora Coralina apresentam Maravalha, uma novela grunge galdéria, romance de Cláudio B. Carlos. Maravalha é uma narrativa minimalista e inovadora. Num bar, onde desfila a vida medíocre de cada dia, uma tensão se instala. Será descoberto o que aconteceu ou não? E assim, numa cena aparentemente corriqueira, a inquietação se infiltra a cada instante, acentuando a decadência e trazendo à tona a face sombria do humano viver. Regional e universal se encontram em mais uma ousadia que só poderia vir do talento do escritor Cláudio B. Carlos. Maravalha. À venda no site da Editora Coralina, editoracoralina.com.br.
Ah, não sei se eu vou votar, não. Que diferença faz um voto? Nenhuma. Fernanda, você está muito enganada. Você sabia que nas últimas eleições várias cidades decidiram o prefeito com a diferença de um voto? Foi assim lá onde a minha mãe mora, em Pescaria Brava.
Já pensou se isso acontece comigo? Meu voto pode decidir a eleição.
Eleições 2020. A escolha é sua. Uma parceria Rádio Senado.
Formar leitores é o objetivo da editora Casa 29. Acreditamos que a literatura pode fazer a diferença para o indivíduo e para a sociedade. Nosso catálogo apresenta uma variada experiência literária. Conheça os livros em www.editoracasa29.com.br. Acesse, a casa é sua.
Balaio de letras, é isso aí.
O trabalhador e o coronavírus. O consultor Eduardo Modena explica seus direitos durante a pandemia.
É possível conceder férias durante o período de redução de 50% da carga horária e do salário?
Não existe previsão legal específica sobre o problema das férias. Não havendo previsão, podemos imaginar que seja permitida a concessão de férias e o pagamento do salário vai ser feito da forma da ANP, ou seja, metade pelo empregador e metade pelo governo, dentro dos limites da lei, mas o adicional de férias, esse tem que ser pago integralmente pelo empregador.
Uma parceria Rádio Senado.
Fato ou fake?
Câncer de próstata tem cura.
Fato. Em 90% dos casos diagnosticados e tratados logo no início. Por isso, é importante se cuidar e buscar um médico. É ele quem vai orientar sobre o melhor a fazer. O tratamento é caso a caso. Pode ser cirurgia, rádio ou quimioterapia e tratamento hormonal.
Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata. Uma parceria Rádio Senado.
Balaio de letras.
Conheça o catálogo da Editora Coralina. www.editoracoralina.com.br. Espantos para uso diário, de Mário Baggio. Contos. As histórias de Mário Baggio têm raiz fincada no insignificante da vida, no comezinho da existência, nos personagens com quem se viaja anonimamente no transporte público ou com quem se divide o tempo de elevador, e sobre os quais pouco ou quase nada se pode dizer, mas que guardam um universo dentro de si, e por isso mesmo são grandiosos. Basta que se aguce o olhar. Em nada diferem do que se lê diariamente nos jornais ou nas páginas da internet, ou do que acontece na rua, no bairro, na cidade em que se vive. O que falta é testemunhar tudo isso com espanto. Não achar que seja normal. Espantos para uso diário. Contos de Mário Baggio. À venda no site da Editora Coralina. Apoie o Balaio de Letras no Catarse, se puder, seja assinante. O link está na descrição do podcast. Colabore com qualquer valor. A equipe do Balaio de Letras agradece.
Olá, amigos, aqui é JJ Leandro, sou jornalista e escritor. Ouço, gosto e recomendo o Balaio de Letras, podcast do meu amigo Cláudio B. Carlos. Aqui a literatura tem vez e tem voz.
Aqui é o escritor Mário Baggio, autor de Espantos para Uso Diário, da editora Coralina. Eu curto, ouço e recomendo o Balaio de Letras, o podcast do Cláudio B. Carlos.
Aqui é o Cláudio Rodrigues e gosto muito do Balaio de Letras. Sou fã do podcast do Cláudio B. Carlos.
As pequenas e as grandes coisas, segundo Marcelo Martins Silva. A Diadorim Editora lança na próxima terça-feira, dia 10 de novembro, o segundo livro de poemas de Marcelo Martins Silva. A Matéria Inacabada das Coisas reúne poemas produzidos entre 2019 e 2020. O lançamento acontece em uma live no Instagram da Livraria Baleia, de Porto Alegre, no dia 10, às 17 horas. Marcelo será entrevistado pela livreira e jornalista Nani Rios. O livro estará em pré-venda no site da Baleia, livrariabaleia.com.br. Depois disso, a venda acontece no site da editora, diadorimeditora.com.br. De acordo com o poeta João Nunes Júnior, que assina a orelha do livro, Silva manuseia o cotidiano, as dores, as belezas e os fatos e busca desfazer as hipocrisias da verdade. Será possível conciliar estes fatores aparentemente inconciliáveis? Marcelo Martins Silva é natural de Porto Alegre, professor de língua portuguesa e literatura. É autor também de O Que Carrego no Ventre, de 2019. A Matéria Inacabada das Coisas, de Marcelo Martins Silva, poesia, 68 páginas, custa R$ 38.
Balaio de Letras.
O convidado de hoje no Balaio de Letras é o poeta e escritor Delalves Costa, autor de Extemporâneo, poesia, editora Coralina, 2019. Delalves, leia um poema do Extemporâneo, por favor.
O relógio. Me apunhalaram. Uma carne fria com estímulos eletrônicos, assim deixaram minha alma. Me arrancaram o susto de vida e deram corpo ao previsto. A alma que soprava arrepios agora é piano sem lírica e palpável às mãos do mundo. Carne de metal não chora, não contempla, só vê. Frio é o afago, como é também o nosso tempo, esse homem de muitas portas e chaves humanas, e contudo vazio de mistério. Arrancaram da caixa mágica a lírica, a música e o susto. O sangue já não é quente, o corpo já não me escuta. Me apunhalaram minha alma e me jogaram a carne fria, que não chora nem contempla. Me arrancaram o susto e no lugar puseram o relógio.
Palavra do dia.
Rimance. Língua comum de uso vulgar, falada em certas partes da Europa que foram influenciadas pelos romanos. Rimanso, o mesmo que romance ou chácara. Chácara com X, pequeno canto épico. Rimance.
Palavra do dia.
Delalves Costa, e os projetos?
Meu envolvimento com a literatura, ele é intenso, ele é 25 horas por dia. Por mais que eu tenha meus afazeres, minha vida profissional, que é o que me dá o ganha-pão, eu estou sempre envolvido com a escrita, de uma forma ou de outra. Lendo muito, colocando muitas leituras em dia, e eu acho que todo autor ele cresce, juntamente amadurece com a sua obra a partir do momento que ele lê muito, lê os melhores, né? Busca
sempre conhecer os bons textos, seja na prosa, na poesia, no dramático. Posso dizer que é um ano atípico, né, para todos nós. O cenário da literatura vem sofrendo muito com isso. A pandemia, por exemplo, me forçou a fazer novo planejamento de trabalho para o ano. Então, sem as andanças por aí, com os cancelamentos, as palestras e encontros literários presenciais, o jeito foi me reinventar. Usar as redes sociais mais ativamente para divulgar as novidades. Eu não sou muito de rede social. E esse universo virtual, podemos dizer assim, até consegue dar conta de parte da demanda, mas longe de supri-la, né? Além da repressão, então, de extemporâneo, da segunda edição também do livro O Apanhador de Estrelas, outros três livros já estão sendo comercializados, todos agora de 2020. É inexplicável, porque é um ano difícil em que as editoras estão segurando, não publicando, e de repente eu tenho três livros no mercado, novos. Mas isso é um trabalho de anos, digamos assim, do ano passado, principalmente, né, que eu venho conversando com as editoras e buscando o sol, né? O sol nosso de cada dia. E então, na poesia tem um livro Mídia Zerável, que é pela Patuá, de São Paulo. Óculos de Princesa, uma prosa infantil, é pela Papa Bissau, ilustrado pela Mônica Papesco. E um livro pedagógico, em coautoria com a minha orientadora, que na verdade é a minha dissertação de mestrado, com novas contribuições, né? Reescrita, digamos assim, com o título de Educação e Decolonialidade, Protagonismo Educativo em Direitos Humanos. Foi essa minha defesa, a minha dissertação. E profissionalmente, sou professor da Rede Pública Estadual de Ensino. Estou trabalhando de casa, com poucas idas à escola. E, concomitantemente, desenvolvo três projetos na área de literatura. Um de poesia, que já vem há 2 anos, um livro, com o título provisório Escrevivências. Talvez um livro de 120 páginas, por aí, em que também é o terceiro que vem dessa série nova, né, que vem o extemporâneo, esse divisor de águas, depois o Mídia Zerável e agora Escrevivências, mesma linha, poesia, um de prosa infanto-juvenil e outro de historiografia, esse sobre a literatura e o teatro no litoral norte do Rio Grande do Sul, entre 1857, que é o ano de emancipação de Osório, antiga Conceição do Arroio, e 1940. Então, eu vou escrever a história da literatura e o teatro no litoral norte em 2 etapas. A primeira até 1940 e depois de 1940 até os dias atuais, esse segundo volume que vai mais para frente. É fruto de uma pesquisa, então, que já perdura 5 anos. Né? Trabalho de pesquisa demanda muito tempo e dinheiro também. Né? Então, esses são os projetos. E continuo escrevendo muito, lendo muito, como já falei. Eu acho que isso não é apenas para formar o escritor, formar o profissional, mas a leitura é importante para formar cidadão, né?
Fale um pouco sobre Mídia Zerável, publicado pela editora Patuá.
Meu mais recente livro, Mídia Zerável, foi editado pela Patuá agora no ano de 2020. Não exatamente uma antologia, mas um livro que reúne 73 poesias que carregam minhas diferentes épocas, né? Foram, então, escritas nos últimos anos. Continua sendo o homem contemporâneo a temática principal, como foi em Extemporâneo, editado pela Coralina, isso em 2019. Segundo o crítico e poeta Eduardo de Grazia, tem um estilo que opta por um afinado trabalho artesanal, onde forma e conteúdo estão presentes como entes amadurecidos. Para o poeta Maílson Furtado, à medida que a leitura avança, o clima denso, tenso, com uma voz fria, pétrea, ambientado numa turbe marginalizada, sem esperança, presente nas primeiras páginas, se desfaz e apresenta o autor um tom mais lúdico e lírico, a trazer imagens e ressignificações. Já a poeta e jornalista Maia Falks diz que tudo está ali, tudo é político sem deixar de ser poético, porque poesia, ao contrário do que podem pensar alguns conservadores, não é necessariamente uma combinação de rimas sobre coisas bonitas. O que mais me deixa contente nisso tudo é que tanto Mídia Zerável quanto Extemporâneo tem atraído cada vez mais a atenção da crítica e conquistado leitores Brasil afora. Apesar da pandemia, que não nos permitiu lançar presencialmente o Mídia Zerável, o livro está com a primeira impressão quase esgotada, né? Isso é resultado do trabalho coletivo, de divulgação. E quem adquire mídia Zerava indica, comenta nas redes sociais, o que alavanca ainda mais a venda. Citei o De Grazia, citei o Furtado, citei a Maia, porque foram os primeiros a realizar a leitura do livro e também a escrever sobre o livro, né? O De Grazia fez o texto de apresentação, o Furtado, o de pós-fácio, e a Maia escreveu a primeira resenha. Mas muitos já escreveram sobre o livro, ou sobre algumas poesias. É mais um livro que a gente coloca à disposição do leitor. São poesias, então, com uma temática social, mas que também, como disse o Furtado, traz também o lúdico e o lírico, né? É isso.
Saraquá Edições e Editora Coralina apresentam... Maravalha, uma novela grunge gaudéria, romance de Cláudio B. Carlos. Maravalha é uma narrativa minimalista e inovadora. Num bar, onde desfila a vida medíocre de cada dia, uma tensão se instala. Será descoberto o que aconteceu ou não? E assim, numa cena aparentemente corriqueira, a inquietação se infiltra a cada instante, acentuando a decadência e trazendo à tona a face sombria do humano viver. Regional e universal se encontram em mais esta ousadia que só poderia vir do talento do escritor Cláudio B. Carlos. Maravalha! À venda no site da editora Coralina, editoracoralina.com.br.
Fato ou fake?
O exame de toque é demorado.
Fake. O exame de toque dura em média 10 segundos. Ele serve para verificar o tamanho da próstata e a presença de nódulos. É simples, rápido e sem dor. E também o exame de PSA, que é feito com sangue e pode ajudar no diagnóstico.
Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata. Uma parceria Rádio Senado.
Balaio de Letras.
Balaio de Letras.
É isso aí.
Balaio de Letras oferecimento. Rockpedia, a rádio rock da internet. Acesse rockpedia.com.br. O som é o limite.
Canção para os seus olhos e outros castanhos. De Angel Cabeça. Poesia. Se por um lado, como dizia Ferreira Goulart, o poema nasce do espanto, pouco valeria se ele, o poema, não causasse espanto no leitor. Temos, em Canção para os Seus Olhos e Outros Castanhos, a espantosa poesia de Angel Cabeça. Disponível em www.editoraurotal.com.br.
Balaio de Letras.
Me disseram que na hora de votar, primeiro a gente escolhe o vereador e só depois o prefeito. Mas o que faz o vereador?
Não tem deputado e senador? Pois então, nos municípios, é o vereador quem apresenta projetos de lei, fiscaliza o prefeito, vê se ele gastou tudo direitinho.
Ele fica de olho no prefeito e a gente de olho neles, né?
Eleições 2020. A escolha é sua. Uma parceria Rádio Senado.
Balaio de Letras. Oferecimento. O Correio Digital. Acesse ocorreio.com.br.
Balaio de Letras.
Meu pai, na época, falava que estudo não era tudo, mas é sim.
Por quê? Nós, sem ser alfabetizados, que mundo nós busca? Que qualidade de vida nós busca?
A alfabetização é uma porta de acesso à socialização e à cidadania. Abre caminhos para que pessoas como a Zeilde tenham mais liberdade e autonomia.
Alfabetizar para ler o mundo. Uma parceria Rádio Senado.
Atenção, muita atenção para nossas redes antissociais. Comunidade no Facebook, arroba Balaio de Letras Podcast. Instagram, somos arroba balaio.deletras e arroba claudio.carlos. E no Twitter, arroba balaioletras e arroba claudio_carlos. Nossas redes antissociais. Você está a fim de soltar a voz, colocar a boca no trombone? Envie uma mensagem para o programinha. Na Anchor.fm tem um ícone onde você pode gravar sua mensagem e enviá-la ao podcastzinho Balaio de Letras. Anchor.fm/Cláudio B. Carlos. Ok? Aguardamos. O programa de hoje recebendo o poeta e escritor Delalves Costa. Agora, Chico de Assis lê o poema efêmero do Delalves.
Já não leem o que escrevo no agora. Julgam-me apenas pela inconstância do relevo. Morrem a metáfora e o olfato nos olhares que agonizam sobre a semântica do ato. Efêmero, alguém no outro lado teme pela vida, que logo cairá no mundo da língua vazia. Aqui, o amor erógeno, e lá, entre carros e sombras, está o caos sem fantasia, vultos inexistentes, em si entreolhamo-nos. As ruas, nós estaremos apressados pela interminável respiração que se alonga já sem fôlego para os olhos que morrem ao ver o mundo sem poesia. O efêmero, de Delalves Costa, no livro Extemporâneo, da editora Coralina.
Vamos colocar a correspondência em dia. Mensagem da escritora Cecília Cassal sobre o programa 25.
Correio Balaio de Letras.
Cláudio B. Carlos, que eu sempre chamo só de Cláudio Carlos, meu querido amigo, dono desse podcast aí, como chama o diretor desse hospício, foi maravilhoso o programa número 25, aquele do Saúl, assim como todos os outros. Eu fico cada vez mais encantada com as tuas múltiplas possibilidades de juntar literatura, gente bacana, tecnologia. Olha, um homem multifunção, né? Que nem é Bombril, mas enfim, eu acho muito legal essa possibilidade. Ainda mais quando a gente consegue ouvir, ficar alegre e conhecer um mundo fora daquele mundo que a gente está acostumado, de autores, de poesia. Eu achei fantástico isso tudo. Parabéns e muito obrigada.
Correio Balaio de Letras.
A linha de fronteira se rompeu.
Balaio de Letras.
Balaio de Letras. É isso aí.
Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
A poesia, ela é um inutensílio. A única razão de ser da poesia é que ela faz parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam de justificativa, porque elas são a própria razão de ser da vida.
Agora o escritor e historiador Rodrigo Trespar fala sobre Extemporâneo, do Delalves Costa, livro publicado pela editora Coralina em 2019. Vamos ouvir Rodrigo Trespar.
Olá, eu sou o Rodrigo Trespar, escritor, historiador, autor de vários livros. E eu queria dar uma dica de leitura hoje, indicar um livro. E o livro é Extemporâneo, do Delalves Costa, o Anderson Alves, uma publicação da editora Coralina, aqui do Rio Grande do Sul. O Anderson é uma pessoa muito especial, é um grande autor, talvez um dos grandes autores, grandes poetas brasileiras do momento. Ele tem uma linguagem, domina a linguagem escrita como poucos, conhece muito a língua portuguesa, a literatura brasileira. E ele tem, neste livro, uma série de poemas que tratam de cunho social, humano. Ele tem uma percepção dessa questão social e humana muito grande, por isso é um dos grandes autores que o Brasil tem nesse momento. Então eu queria indicar de leitura nessa quarentena para quem está em casa, para quem está de resguardo, para quem está cuidando de si e dos seus. Sempre o livro é sempre uma boa dica, e um bom livro, né, como o do Anderson, é melhor ainda. Eu sempre digo, e é uma frase que o Anderson gosta de falar muito, é dele, e eu gosto de repetir sempre que eu indico uma leitura, um livro, leia, seja parceiro dessa ideia.
Balaio de Letras, Literatura, Língua Portuguesa e o que mais der na telha.
Balaio de Letras, queria lesus Portugalin que lia parhat.
E agora, senhoras e senhores, no programinha, o meu quadro preferido...
Leitura do acaso.
E aí, o que eu vou pegar aqui, sem combinar nada com ninguém? Eu não sei o que vai acontecer, o que vai acontecer. Aqui está. Aqui está. Peguei na minha estante Os Infantes de Dezembro, do Antônio Calone, publicado pela Bertrand Brasil. Veremos o ano da publicação. 2000. Ao acaso, e ao acaso, um poema longo. Longo, mas que está marcado aqui como um dos meus preferidos. Então, lerei um trecho. Procuro a de salazes cabelos, fina ameaça, a que afaga peso de cachos, oculta por um agudo sorriso. Estaria ela grudada e vertical na sujeira da oficina mecânica, ou sua língua pontuda e promissora desenha círculos obscenos no quarto do meu desejo? A que mora no escuro. Página 19 do livro Os Infantes de Dezembro, do Antônio Calone.
Leitura do acaso.
Valeu, meu amigo Delalves Costa. Obrigado por sua participação aqui no BL.
Grato pela oportunidade, Cláudio, de conversar contigo, contar um pouco da minha história, dos projetos, de fazer o que mais gosto, né? Que é falar de livros, de literatura, de poesia. Como dizia meu avô, em té.
Em té. Em té pra você também, ouvinte balaiano. Ficou bom isso, né? Ficou mineirinho.
E aí, gostou? Quer saber mais a respeito do nosso trabalho? Então acesse o blog balaiodeletras.blogspot.com. Seja bem-vindo. Apoie o podcast no Catarse. Seja assinante, catarse.me/balaiodeletraspodcast. Ajude o Balaio de Letras a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você ouviu Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Até o próximo episódio.